Ouça essa podcasta com fone de ouvidos.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fred falando e finalmente a gente tá aí com mais um Sudden. E antes de ir pro episódio, de fato, eu quero dar alguns recadinhos para vocês ouvintes. Então, o Sudden, eu espero, se tudo der certo, ele vai voltar semanalmente. E ele mudou um pouco o seu formato. Antes, a gente falava sobre programas específicos e bem temáticos. Então, a gente pegava um filme e debatia sobre esse filme durante um episódio de uma hora e meia. Ou então, a gente pegava uma série e debatia sobre essa série em episódios de uma hora ou uma hora e meia. O formato mudou pra qual agora? Agora, a gente tem os participantes. No caso deste presente episódio, somos eu, o Alexandre e o Vitor. Cada um dos participantes pega um tema relevante da semana, pode ser uma experiência, pode ser uma recomendação, pode ser análise de um livro, de um filme, de uma série, e a gente vai destrinchar rapidamente aí num episódio de 50 minutos, uma hora, esses tópicos. Então eu acho que vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais interessante, esse formato é mais fácil de fazer, não requer bastante edição, e é isso aí. O outro recadinho que eu quero dar pra vocês é que neste episódio tiveram algumas falhas técnicas, então eu peço para vocês relevarem essas falhas técnicas. O Skype brincou com a gente, teve alguns problemas, a gente teve que fazer uns cortes aí nas falas, mas tirando isso, o conteúdo tá excelente. Então vai começar o episódio agora, depois da vinheta, em 3, 2, 1. A mais um Sudden do contosacabados.com. Eu sou o Fred, host deste glorioso podcast, e eu tô aqui com Alexandre, né, Alexandre? Shrek, diz aí.
Opa, sim, Alexandre, já tem tempo que eu tô aqui no Contos Acabados, a gente tá sempre gravando conteúdo pra vocês, e é nóis.
E eu também tô aqui com o Vitor Gurgel, que ele começou como mero convidado que não sabia nada, e agora já é um especialista, fixo aqui no casting do podcast do Pontos Acabados. Diz aí, Vitor.
Especialista não é uma palavra que eu me definiria, mas... Oi!
E é isso aí, a gente tá aqui pra falar um pouco das nossas experiências com filmes, jogos... Mentira, jogos é lá no Dojo. Mas aqui no Sudden, com filmes, séries, livros, experiências, comida... E comece aí, Alexandre, o que é que você trouxe pra gente, já que você vai iniciar essa conversa, esse bate-papo maravilhoso?
Bom... Eu vou hoje começar falando de um filme nacional, um filme que, acredito eu, está há pouco tempo no cinema, que é o filme Mundo Cão. É um filme que tem o Lázaro Ramos, que há um tempo atrás ele tinha divulgado na rede social um parte do vídeo do filme em que ele mostrava que o cachorro dele morria e ele ia lá numa... Como é que fala, gente, o lugar onde pega o cachorro e leva lá pra matar os cachorros? Na rua? Um canil. Tava no canil, tinha matado o cachorro dele. Ele tinha ficado muito puto com esse cara e tal, não sei o que. Apontar arma pra ele. É uma super discussão, super bem atuado. E eu falei, caraca, esse filme deve ser legal. E eu, por acaso, tava no cinema e eu vi que esse filme tava em cartaz. Aí eu olhei assim e falei, vou dar uma chance. O filme deve ser bom.
Então você não sabia desse filme antes de...
Não sabia. Eu não sabia o nome desse filme. Eu só sabia que tinha... Eu vi esse vídeo no Facebook, que era uma cena do filme. E essa cena do filme é muito legal. É, tipo, muito foda. E aí eu falei, caralho, tem que ver esse filme, velho. E aí, por acaso, eu vi que ele tava em cartaz e eu fui assistir.
Ah, massa. Quando você foi pro cinema, você não tinha planos pra ver o filme?
Não. Eu tava pensando em assistir A Bruxa, mas os horários do cinema eram só, tipo... 10 horas da noite, que era a única versão, a única exibição em legendado que tinha era 10h20, e eu, caraca, como assim? E as animações só tinha animação dublada, e eu falei, poxa, não tô a fim de ver animação dublada hoje. E aí eu, bora ver um filme nacional aqui, já que é pra ver em português mesmo?
Ah, é, né? Já que é pra ver filme em português, vamos ver filme nacional.
É.
É assim, o que você achou do filme? Diz aí, que eu não vi esse filme, cara. Me vende um peixe aí.
Beleza, então... não é um filme 10 de 10, não é o melhor filme brasileiro, nem nada do tipo, mas assim, só de eu estar no cinema e eu ver que não era um filme do Leandro Hassum, eu já falei, deve ser bom. Que parece que cinema brasileiro é igual a Leandro Hassum em filme de comédia.
Fábio Porchat.
E Fábio agora Porchat. Fábio Porchat.
É, e olha aí, é um filme que não tem nem o Leandro Hassum e nem o Fábio Porchat, gente, olha aí, é um milagre. É engraçado porque nesse vídeo que eu tinha visto, apesar dele estar com a arma apontando pro cara que matou o cachorro dele, eu achei que ele era o mocinho do filme, saca? E na verdade não, ele é meio que vilão da história. E enfim, a história é um... Lá no cinema ele tá marcado como drama, e eu... Ele é um pouco dramático, e aqui no IMDb ele também tá dizendo que é drama, mas... Eu acho que ele é um pouco mais suspense do que drama, não é aquele tipo de drama nacional que a gente tá acostumado a ver, assim. Ele é mais uma história que vai acontecendo e meio que você fica curioso pra saber o que, que vai acontecer dessa história.
Uhum.
E nisso você tem o Lázaro Ramos e no começo do filme ele mostra que ele é como se fosse, tivesse um esquema de lavagem, não lavagem de dinheiro, mas ele tem um esquema como se fosse o jogo do bicho, só que com as maquininhas. E nisso ele gosta muito desses cachorros dele, inclusive ele utiliza o cachorro dele nesses esquemas pra poder persuadir a galera, ou então pra poder matar a galera e algumas coisas do tipo. E aí nisso um desses cachorros dele morre. E aí nisso ele morre porque o cachorro dele ficou sumido por 3 dias e a prefeitura tem um mandado de que quando isso acontece pode matar o cachorro. Só que ele amava muito esse cachorro e ele jura vingança. E aí nisso ele sequestra o filho do cara que matou o cachorro dele. E aí a partir daí... Vai acontecendo várias coisas durante o filme, você fica querendo saber o que vai acontecer com esse garoto, o que vai acontecer com ele, se vai ter alguma vingança, se alguém vai morrer. E aí é um filme que meio que ele não fica preso só a isso. Porque depois que isso acontece, eu não posso dizer o que vai acontecer, porque é muito legal. Mas acontecem outras histórias depois disso que todas são derivadas desse primeiro acontecimento, entendeu? E aí no fim do filme tem uma das cenas que também são muito legais, mas assim, se você... Acho que parece ser legal esse filme. Eu acho que você deve. Se você não tá convencido a assistir esse filme, você vai ver esse vídeo dessa cena do filme, que é a parte em que o Lázaro Ramos vai encontrar com o doutor que teoricamente matou o cachorro dele, e você vai me dizer se vale ou não a pena assistir esse filme. A atuação do filme é. Da maioria dos personagens eu achei ok, mas realmente o Lázaro Ramos é a estrela desse filme. Ele atua muito bem. Cara, eu não sei o que ele ainda tá fazendo apenas no cinema nacional. Nesse filme é o filme que pra mim deu o veredito que ele devia estar atuando junto com Wagner Moura e com
o Santoro
fora. No Narcos e em outros lugares. Porque, cara, é muito boa a atuação dele.
Lázaro Ramos e Wagner Moura.
Que clichê, né?
Que clichê. Coisa que você nunca viu antes, né? Novidade.
Mas não fora, né? Eu não me lembro de Lázaro Ramos.
Faz tempo que a gente não vê mais parceria Lázaro Ramos e Wagner Moura.
Pois é.
Saudades. Tipo,
nunca, e fora cinema internacional, nunca vi ele atuando em nenhum filme que não fosse brasileiro, né? Ou não lembro disso, pelo menos.
Então, diz aí, que você recomenda filmezinho?
Cara, eu recomendo, velho. Olha só, no IMDb ele tá com 7.9, eita porra.
Eita, pega, hein? E no Rotten, quero ver no Rotten.
No Rotten tem que dar uma olhada, mas enfim. É um filmaço, cara, é um filme legal, tem uma história assim... Eu acho muito legal como ele não se explica. Né, as coisas acontecem, você fica se perguntando por que aquilo aconteceu, e depois que você conhece alguns personagens, você entende aquilo que aconteceu, porque às vezes você acha que o filme foi mal escrito, mas na verdade não. Algumas coisas tiveram um motivo que só depois elas explicam, e eles não falam o motivo, você só vê acontecendo, saca?
Bacana, hein?
É legal. Eu recomendo. Não é 10 de 10,
Lázaro
mas
Ramos...
eu daria um bom 7,5 de 10, ou um 8 de 10.
Um bom 7,5 de 10.
Um bom.
Eu daria um bom 2 de 10.
Caralho.
Tô zoando, eu nem vi o filme.
2 de 10, melhor filme da minha vida. Lázaro Ramos, pra mim, é sinônimo de qualidade, assim. Eu sei que onde ele estiver, mesmo que se for novela da 7 da Globo, Foguinho, ele vai estar bem.
Sim. Pois é, e nesse filme ele faz um personagem que eu nunca vi ele fazer antes e é muito legal, cara.
Não é mais um bom moço, né?
Porque ele é o vilão do filme, mas ele atua tão bem que você meio que fica do lado dele, saca? Ele é o vilão do filme. Não é spoiler, porque
é
assim que o filme
tá.
Começa.
Não, tá. É só porque...
Tá no trailer.
Então, exatamente. É aí que tá. Você acha que não, saca? Porque, tipo... É muito legal ele atuando, velho. É sensacional, velho. A atuação dele nesse filme vale a pena você assistir.
Vale o filme.
Entendi. Então o verdadeiro... O não vilão do filme... Ele não é o protagonista? Ou ele é o protagonista?
Não, ele não é o protagonista.
Então quer dizer...
Então o protagonista é o Tim Maia. O cara que
é o Tim Maia.
Quer dizer que o Lázaro Ramos, nesse filme, ele não faz o bem sem olhar a quem?
É.
Sabe quem faz o bem sem olhar a quem?
Quem?
Demolidor.
Vocês não viram essa chegando, vocês
E
não viram.
Demolidor, vocês não viram essa chegando porque Demolidor é exatamente o tema que eu escolhi pra esse
Amei.
Essa foi boa, hein? Vocês estão
Foi.
ouvindo. Eu escolhi Demolidor porque recentemente saiu a segunda temporada completa do Demolidor aí pela Netflix, né, em parceria com a Marvel. E assim, Demolidor é uma série que já tinha saído no ano passado, eu assisti a primeira temporada e gostei muito, tava ansioso pela segunda temporada. Algum de vocês aí viu?
Eu vi.
Você viu tudo?
Vi tudo.
E tu, Alexandre?
Eu vi só dois episódios ainda.
Eu vi tudo também. E assim, cara...
Vamos falar sem spoiler ou...
Ah, Alexandre, desculpa, mas eu acho que vai ter spoilers não, leves.
Eu acho...
Leves, 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 leves,
é, leves. Vamos tentar manter.
É, até porque é uma das críticas que eu tenho pra fazer a essa segunda temporada. As coisas não acontecem numa proporção gigantesca. Na verdade, agora a gente tem três personagens centrais que já apareceram no trailer, que é basicamente o Demolidor, a Elektra e o Justiceiro. E assim, é muito interessante como a série ela consegue evoluir esses três personagens, mantendo essa cara de história de origem ainda, porque é meio que uma história de origem da Elektra e de como o Demolidor conheceu a Elektra, e uma história de origem do Justiceiro, de como ele se transformou naquele maluco psicopata. E... cara, gostei. Pra mim a série, o que ficou marcado nessa temporada foi o Justiceiro, o melhor Justiceiro de todos os tempos, já não tinha dúvida disso, e quando eu assisti,
Eita.
Quando eu assisti, cara, ficou pronto, melhor Justiceiro de todos os tempos.
Os primeiros episódios ele já te convence, é sensacional.
E aí que tá, na verdade, essa segunda temporada do Demolidor, eu concordo com o Vitor, eu acho que essa segunda temporada é um pouco mais fraca que a primeira, porque ela é muito descentralizada. Mas eu acho que existem bons momentos nessa temporada em que
Nossa.
Essa descentralização funciona bem.
Uhum.
Então, tem episódios que, direto, ele mostra o Demolidor de dia no tribunal, aí depois mostra o Demolidor de noite contra o crime, aí daqui a pouco, no outro dia, mostra ele indo... conversar com a Elektra e daqui a pouco corta pra uma cena do Justiceiro fazendo merda e daqui a pouco volta pra aquele drama da Karen Page e
é
do...
interessante.
É muito bom, cara.
É interessante como a série, ela meio que faz... Os personagens da série, eles meio que fazem que nem a gente, que nem a audiência, que tipo, você tá pensando, pô, ele devia focar em uma história só. E aí você vê o Fog reclamando com o Matt lá. Porra, você tem que focar numa coisa só. Você
É
para
isso mesmo.
De ter uma vida dupla, assim, coisa assim. É muito bom.
É, eu achei estranho justamente... Vai, termina.
Pra mim, o Justiceiro é a melhor parte dessa
Sim,
temporada.
Sim, eu concordo.
Ele...
Pois é.
Ele é realmente... Essa temporada é a primeira temporada da série do Justiceiro, pra mim.
Sim. Mas sabe uma
é,
coisa
tipo,
que eu...
a série do Justiceiro com a participação especial do Demolidor, né?
É verdade.
Uhum.
Mas sabe uma coisa que eu pensei, cara, e eu fiquei um pouco triste de pensar e concordar comigo mesmo?
Ainda bem que você concorda comigo, consigo mesmo.
É,
Seria
o
complicado.
Justiceiro... O Justiceiro, por si só, é um personagem ruim.
É,
ele tem motivações muito fracas, muito fracas, que...
Não
é,
acho,
cara. Sim, cara.
Muito
é,
fracas
a série,
pensando...
assim, o ator que faz o Justiceiro, ele tá excelente. É o Shane lá, né? Eu não sei o nome desse cara. Ele tá excelente. E ele tem cara de Justiceiro, porque os Justiceiros dos filmes e do curta lá que saiu, são os caras galanzão, bonitão, militar, não sei o quê. Esse Justiceiro não é assim, cara, nos quadrinhos, em lugar nenhum. Justiceiro é acabado, nariz torto. Ele passa, o Justiceiro nessa segunda temporada, passa a temporada inteira, cara, destruído. Tipo,
Destruído,
ele tá sempre sangrando.
E cada
tá
vez
sempre
ele
com o
tá
nariz
mais
quebrado.
roxo.
Sim, ele tá roxo, com a cara roxa. Então, assim, a atuação... é legal, o personagem é interessante, Mas o personagem, por si só, a origem dele nos quadrinhos, ele não é um personagem bom. Ele é um personagem meio ruim, ele é fascista. E direto chegava o Demolidor com argumentos sólidos de que ele não deveria fazer aquilo. E ele, ah, não, não, mas eu sou assim, eu não vou fazer isso aí que você tá fazendo, que é, falando que é certo. Então, assim, são dilemas morais que para mim não funcionam muito bem. A
Caraca.
série deu a entender que, na verdade, a motivação dele, que eu achei que é fraca, não é a única motivação para ele ser um louco. Parece que antes de acontecer tudo que aconteceu com a família dele, porque na verdade a história de origem do Justiceiro é essa, né? A família dele morre e ele vai em busca de vingança para descobrir quem foi que matou a família dele e sai matando todo mundo que tá envolvido nesse crime, né? Nessa tragédia. Essa motivação eu acho fraca, mas a série dá a entender que existe uma outra motivação além dessa da família dele que deixou ele meio maluco. Porque tem uma hora lá que a Karen Page encontra com ele e com o general lá, né? E esse, não sei se ele é um general, mas com um cara que tem patente alta no exército. E esse
Não
cara
entendi nada.
fala: Vai o. Como é que é o nome dele mesmo? É o Frank, né? Frank Castle. Então, Frank Castle, fala pra ela o que que aconteceu com você lá na guerra. Pra você ficar desse jeito, vai, você tem coragem? Aí ele vai e fala: Não, não vou falar nada não. Então, assim, é um indício de que aconteceu alguma coisa com o Justiceiro que pode ser que deixe ele com uma profundidade melhor, mais interessante e que justifique essa insanidade dele. Porque na
É, você falou
série eu
spoiler?
não. Oi?
Acho que é spoiler. Ah, não, nada, desculpa.
Você
Ah.
acha que é spoiler?
É, eu tô pensando se isso que você falou é spoiler.
Não sei se é um spoiler.
Não,
Mas
sério.
é igual eu tô falando, spoilers leves, né? Não tem nada demais.
Pois é, eu quero muito assistir essa segunda temporada pra ver esse Justiceiro todo aí, porque assim, eu gosto muito de Justiceiro, sempre gostei, apesar de não ter lido todas as HQs, li tipo duas até hoje. Vi os filmes e os curtas, vi o filme de, acho que é de 1980, e vi aquele outro mais novo e o 2 também, que é o Warzone. E também o curta, e assim.
Não, então.
Desde que. Tipo assim, eu gosto muito do personagem Justiceiro. E a primeira imagem que eu vi que era o Shane, eu olhei assim. Eu já fui, olhei com o nariz meio torto, assim. Eu olhei, será que vai ser bom? Será que não vai? E assim, aí beleza. Eu comecei a assistir a série, eu vi só até o segundo episódio, tem a aparição dele, ele não fala nada até então. E eu meio que ainda não tô gostando muito desse personagem.
A única
Até
palavra que ele
então.
falou foi bem.
É, tipo isso. Até então eu não estou gostando muito dele, eu acho ele, só não acho ele mais fraco do que o Justiceiro do filme de 1980 lá. Mas assim, eu espero que de acordo com a série vá andando, eu acabe gostando mais desse personagem e da atuação dele, mas até agora ele não me convenceu, saca?
Cara, terceiro episódio.
Sim.
Terceiro episódio é o que te convence. Ok, esse é o melhor justiceiro
Eita,
da mídia.
será? Será?
Eu,
Ué,
se
vou ficar
você não.
muito feliz. Vou ficar muito feliz se eu concordar com vocês
Se
amanhã, velho.
você, se, vo se você não for convencido pelo terceiro episódio, eu acho que a série inteira, a temporada
Segunda
inteira,
temporada.
você não vai ser. Você não vai ser convencido, porque esse episódio é. Ah, muito bom.
O
O
terceiro episódio é o que
quarto.
tem a cena do plano sequência de ação na escada, né?
Ah, sim. É, sim.
Essa sequência é sensacional. Não,
É.
mas então, cara. Convenhamos que o Shane ser o melhor justiceiro não é uma tarefa muito difícil, porque todos os justiceiros dos filmes são terríveis e o justiceiro mais legal é o do curta. Mas mesmo o do curta em comparação com esse da série, o da série tá muito melhor, tá muito mais interessante, tem profundidade. As cenas de ação em que o justiceiro tá envolvido, cara, são excelentes. E é isso que o Vitor falou, terceiro episódio, e tem uma outra cena
Tem.
mais pra frente, envolvendo um corredor de uma prisão, que também,
Oh.
cara, essa é uma das melhores cenas
Sim.
da série, tipo, tanto da primeira temporada quanto da segunda.
Eu
Envolve o
acho que esse
Justiceiro e um
episódio.
corredor.
Eu acho que esse episódio é quando eles começam a focar na Electra, esse é o melhor episódio que vem. Que vem no, nessa parte, assim. No arco da Electra, tem esse episódio que envolve essa cena. Ele é o melhor episódio do arco da Electra.
Sim,
Porque
sim.
tem o do
E a gente
Justiceiro.
falou pra caramba de Justiceiro.
É
Eu
só.
aprovo o Justiceiro. O
Tá,
Demolidor também
só
tá
pra constar.
bacana.
Só pra constar. Eu não acho que os outros atores interpretaram tão mal assim o Justiceiro, não, assim.
Caraca, eu acho terrível.
Eu acho
Podre.
não, velho. Eu acho
Eu
não,
acho
velho.
que eu acho que o do primeiro filme. O do primeiro filme. O do filme que teve.
De 2000 e pouquinho, né?
É, 2000 e pouquinho. Ele. Ele tava no caminho certo, eu
Eu
acho que foi
também.
a
Eu acho
direção e o roteiro que fizeram
exatamente. Eu
bom.
acho que esse bicho é ele é para mim o justiceiro até hoje, saca? É, eu acho que ele é o que mais consegue interpretar e o que mais até parece um pouco com o personagem. Agora, assim, o problema do filme já foi direção, foi história, foi algumas outras coisas que não compete ao ator. Eu acho que ele fez um papel muito bom. Eu acho que o que ele, se ele fez alguma coisa de errado, ele se redimiu pelo curta que ele depois fez, que é aquele curta é animal. Eu acho uma das coisas
Curta
mais
é
legais.
legal mesmo. Curta é
É
bacana.
o Dirty Laundry, viu o nome do curta? Depois a gente linka no post e a gente
É,
pra galera ver aí.
eu acho que o essa temporada ela foi meio que transitória assim para mim. Eu acho que na próxima temporada, se Deus quiser, o Fisk volta para as ruas
Ele
e
não morreu, não?
morreu não, foi preso.
Ele foi preso no final da primeira.
E aí Ah, verdade.
eu senti muita falta dele. Eu pensei, cara, Demolidor não é o Demolidor sem assim, o Rei do Crime. E eu ainda quero também o Mercenário, né? O Bullseye.
Sim, ele vai aparecer, vai aparecer.
Vai aparecer uma hora ou outra,
Sim.
eu tô esperando.
Pois é, eu achei muito estranho, justamente quando o Fred falou que nessa segunda temporada a série fica girando em torno desses três personagens, né? Que é o Justiceiro,
A
a
Elektra.
Elétrica e o Demolidor. E eu me perguntei isso, ué, mas e o vilão? Porque, tipo,
Então,
o
aí
primeiro.
a série também tem. Os vilões também são descentralizados. Porque na primeira temporada você tem o Wilson Fisk. Nessa segunda temporada, é como o Vitor falou. O Justiceiro ele faz meio que o papel de vilão no primeiro arco. No segundo arco acontece uma coisa, que ele deixa de ser o vilão, e o Demolidor tem que se juntar com a Elektra para combater um outro vilão, que aí a gente não vai falar porque seria spoiler. Então.
E aí
Saquei.
esse vilão ele não engaja tanto. Eu não engajei, eu não fiquei engajado, pelo menos.
É, cara, eu
Talvez
acho.
no futuro, talvez no futuro
É,
também.
porque a evolução do personagem, a história do que acontece na primeira temporada com o Frisk é animal, velho. É sensacional, velho.
Fiz que é bom mesmo, é bom pra caramba.
E eu acho, eu espero
O
que ele
Frisk é
volte
animal.
logo.
O Frisk é animal, não é, Vitor?
É, sabe o que mais é animal?
Que? Só
Então,
antes do Vitor partir pro assunto dele, que eu tô interrompendo, eu tava
é
revendo o. Tava revendo o curta que o Alexandre falou, envolvendo esse Dirty Laundry, né? Cara, não é tão bom quanto as cenas de ação com o Justiceiro da série. Sem mentira, sem sacanagem.
Eita,
Sem sacanagem.
beleza.
A cena.
Ah,
Porque.
Fred, você que é fãzaço de Doctor Who,
Sim.
você reconheceu? Eu não vou citar nomes, você reconheceu?
No
O
Demolidor?
Ruivinho?
Ah, claro que eu reconheci, é óbvio. É óbvio que eu reconheci. Posso falar?
No
No
Demolidor.
Demolidor. É o Van Gogh, cara. Van Gogh está no
Pode?
Demolidor.
É o Van Gogh.
Van Gogh. Van Gogh está no Demolidor. É isso mesmo. Muito bom o personagem dele, inclusive.
Good evening, Zootopia! Put your paws up! I messed up tonight.
Diz aí, Vitor, o que é mais é animal além do Wilson Fisk?
Pô, é a política brasileira, cara. Não,
Certamente. Certamente.
eu assisti Zootopia esse fim de semana.
Você odiou?
Não odiei.
Você amou?
Não, também não amei.
Então quer dizer que é um filme 5 de 10.
Não, o filme é bom, o filme é bom.
Tô
É
brincando, desenvolva.
sete, oito, talvez nove. Se eu, se eu,
Eita, então ele é
eu, eu tenho
muito
que,
bom.
eu tenho que assistir de
Máximo.
novo. É porque é o seguinte, a gente mora no
Então, tipo
Brasil,
assim,
e o Brasil.
você dormiu durante o filme.
A gente mora no Brasil e o Brasil não dá a opção de assistir o filme no filme animado na linguagem original, o que eu acho
Uma pena,
ridículo.
uma
Não,
pena,
uma
porque não tem
pena.
como
Vou
você
contar
saber.
o que aconteceu, né? Eu meio que encurtei a história do começo, mas enfim. Aí que tá, eu vi lá no, nos cartazes que tinha lá as sessões de Zootopia e de Kung Fu Panda dublados, né? Aí eu olhei assim, e não tinha legendado. Eu falei, caraca, por que que não tem? Aí beleza, eu fui lá pra fila pra pegar o ingresso. Aí eu cheguei na mulher que tava vendendo ingresso lá nos computadores e falei, com licença, mas tem sessão legendada de Kung Fu Panda 3 ou de Zootopia? Aí ela olhou assim pra mim, aí eu mexeu. Que filme mesmo você falou, senhor? O Kung Fu Panda 3 da Zootopia. Ela deu uma risada assim, aí depois olhou pra minha cara e viu que eu tava sério. Ela parou de rir assim e falou: não, não tem esses filmes legendados. Aí eu falei: ai, por que não? Ela: ah, não sei, por que não tem? Você vai querer de algum outro filme? Eu falei: não, eu posso fazer alguma reclamação, alguma coisa do tipo. Aí ela falou: ah, deixa eu ver aqui. Aí saiu. Aí ela deu um tempinho, foi lá e chamou o gerente. Aí chegou o gerente, ele: não, que posso ajudá-lo? Eu falei: então, eu queria saber por que que não tem sessão legendada de nem de Zootopia, nem de Kung Fu Panda. Aí ele falou: ah, mas é porque esses filmes são infantis, eles são feitos para criança. Aí eu já olhei assim para ele: Aí ele: e se a gente colocar filme legendado aqui, não vai dar nem. Ele falou: não, ele falou que filme dublado dá mais de 80% de público do que filme legendado.
Mas é verdade isso aí, cara. Pior que ele tá certo.
Infelizmente é verdade, mas poxa, uma salinha, uma
Sessão, né,
sessão,
velho?
né? Não
Uma sessão.
precisa. Não precisa ter metade dublado, metade legendado. Tem gente que assiste, que gosta de assistir em inglês, na língua original. Tem
Sim, é.
um elenco incrível de atores que fazem filme de animação que eu gostaria de ver. O Kung Fu Panda 3 agora tem o Bryan Cranston, por
Sim.
exemplo.
Pois é.
E eu não vou poder ver.
É, pois é, e o problema é que eu já tô traumatizado com a animação, saca? Depois de Enrolados, velho, eu tenho medo de ver a animação dublada, saca? Ainda mais eu pagar dinheiro pra poder ver uma porcaria igual aquela de novo, saca?
É, eu vou falar que eu tenho que elogiar a dublagem do Rodrigo Lombardi da Monica Iozzi. Eu não sei como se pronuncia o
Yodzi?
Iozzi. É, eles dublaram bem. O Rodrigo Lombardi, ele dublou de um jeito que para mim é a versão em português do Jason Bateman, que é o dublador original da versão em inglês.
Que doido.
Legal.
Eu queria ver o Jason Bateman. Eu não pude ver o Jason Bateman, mas eu vi a segunda melhor coisa, que é o Jason Bateman em português. Eu realmente gostei da dublagem dele. Ele dublou
Interessante.
muito bem. Foi um
Mas,
dos.
Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Do que se trata Zootopia? Eu tava vendo que ele teve uma campanha de marketing gigantesca no mundo todo, inclusive no Brasil. Era trailer atrás de trailer, tava todo mundo empolgado. Nossa, agora o filme da Disney que tá chegando perto da Pixar e não sei o quê. Esse filme vai ser muito bom, interessante. E eu tava, né? Vamos ver se vai ser bacana. E o que que você achou?
Tipo, só pra falar antes de comentar antes, só pelos trailers eu me senti muito mais animado pra ver Zootopia do que o próprio Bom Dinossauro, saca? Que teoricamente era pra ser um grande filme aí.
Ah,
Mas
Bom
vai.
Dinossauro é bobo. É bonito, mas é bobo. É, então, Zootopia conta a história da coelhinha, né? A Judy Hopps, eu acho que é o nome dela. Que ela quer. Ela é uma coelhinha e ela quer ser uma policial, mas nesse mundo de animais antropomórficos, os únicos animais que são policiais assim são predadores e bichos grandes, tipo rinoceronte, búfalo, etc. E aí ela quer. Porque quer ser uma policial. Aí quando ela finalmente consegue ser uma policial, ela não é levada a sério. O cara, o chefe dela lá, ela bota ela pra cuidar do trânsito. E aí ela tenta se provar uma tipo que ela tenta provar que apesar do tamanho dela, de ela não ter nascido num corpo bom para ser policial, ela pode ser uma boa policial pela tentativa, assim, tipo, porque ela se esforça. E aí tem uma história de desaparecimento de animais, de alguns animais, que ela tem que cuidar, e que ela se envolve nesse caso lá. E aí, a partir disso, ela conhece a raposa, né, que ela. A raposa já conhece a cidade, porque a coelhinha é da fazenda. Ela conhece a raposa que é da cidade, ela já é toda malandra e como uma raposa seria. E aí ela descobre que a raposa é meio que ligada a esses desaparecidos. A um dos desaparecidos, ela leva a raposa com ela. E é legal o filme. A história é interessante. Esses filmes da neo-renascença da Disney, filmes depois Do Enrolados, assim. De
Ah,
Enrolados
Enrolados,
até
ah.
agora. É, eles têm meio que um problema na estrutura deles. Que assim, todos eles são bons. Eu acho que. Eu não tô conseguindo pensar agora em nenhum que é ruim, assim. Mas eles têm um leve problema de estrutura que eles. Ele não tem um ritmo muito, muito bom. De vez em quando ele corre demais, de vez em quando ele é muito parado. Frozen é assim, Wreck-It Ralph é assim. Eu acho que esse, o Zootopia, é o mais fluido de todos. É o que
Ah, que legal.
é o mais bem encaixado, assim. A história corre muito bem,
Poxa,
na minha opinião.
uma coisa que eu achei legal de você falando, que é a impressão de que eu tive, e também pelos trailers, é que o filme ia se focar muito no universo em si. Nos animais serem as personificações de humanos e tal. Mas pelo que parece, não. Assim, existe uma história acontecendo, e o fato da cidade ser. Todas as pessoas da cidade serem animais é algo que, na verdade, é como se os animais fossem como os humanos seriam dentro do mundo real, e não como simplesmente uma história sobre uma cidade em que os animais são humanos, entendeu?
É uma história que acontece nesse mundo, não
É,
é uma
acontece nesse
história sobre
mundo
o
e
mundo.
o mundo não. Isso, exatamente. O mundo não é o foco da história, né? Pô, que interessante.
É interessante, ele meio que já tem estabelecido o que o mundo é. E assim, a Disney já mexeu com o animal antropomórfico antes, com Robin Hood e com Chicken Little, e pra mim esse é o melhor deles. Esse é o
Que legal.
melhor.
Aquele. Acho que não é da Disney. O robôs é de quem? Da DreamWorks?
Robôs é
É
da Dreamworks.
da.
Não,
Robôs?
não, 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 não é da Dreamworks. É
Da
do.
Warner, não?
Acho que é do mesmo que fez Era do Gelo. Eu não tenho
Ah, tá,
certeza.
Blue Sky.
Eu acho que é desse mesmo. Aí. Eu gosto. Eu gostei do filme.
É da Blue Sky. Acabei de ver.
Eu quero ver de novo. Em inglês, quando eu puder, sei lá, quando lançar o Blu-ray, ou quando eu tiver pra baixar, pirata. Mentira, mentira, não faço essas coisas. Passo sim! Não, não faço.
Pois é, tipo, se o filme tivesse legendado, eu tinha assistido os dois no mesmo dia, tanto Kung Fu Panda quanto o Zootopia, mas só que só tem dublado, velho.
Mas é interessante porque o humor do filme, ele tem umas partes bem engraçadas que não precisam da linguagem. Que ele tem várias piadas que são trocadilho. Tem uma piada que é clara. Se você sabe um pouco de inglês, você vê claramente qual é a de onde o qual era a piada que era para ser feita na hora, mas o droga, me perdi aqui. Você vê exatamente qual era para ser a piada. Mas tem umas piadas que são você rir do que acontece mais do que. Não,
Vale a pena ver dublado?
eu acho que vale. Eu
Vale a
acho
pena ver
que
dublado?
se você não tiver nenhum outro filme para assistir, assista. Acho que sim. Alô?
Caralho!
Legal.
Se você não tiver nenhum outro filme para assistir,
É,
assista. Isso
não,
não
é porque.
é uma boa recomendação.
Não, desculpa, é porque se você quer assistir legendado, você pode acabar querendo pular esse filme e deixar para assistir só quando tiver disponível a versão em inglês.
Porque depende, que, por exemplo, eu também fui assistir o Deadpool, né? E eu gostei pra caralho da dublagem dele, saca? E então, assim, eu meio que voltei um pouco meu preconceito, porque esses tempos eu tava ficando com raiva da dublagem brasileira, saca? E eu meio que olhei assim, pô, acho que ainda pode sair coisa boa da dublagem daqui.
Eu acho que. Eu acho que vale a pena. Se você realmente. Se você não se importar de não assistir legendado, então assista dublado, você vai se divertir.
Só que não, é porque tipo,
Leve
eu falo.
o seu priminho lá, ele vai rir, vai sentir medo em alguns momentos,
Legal.
mas vai ser legal.
Eu falo porque tipo, igual agora no Divertidamente também foi para mim foi um chute no meu saco, velho, assistir aquele filme dublado, velho. Eu achei muito irritante a voz dos personagens, muito infantil, muito forçado, saca? E eu não quero passar por isso de novo e ainda mais eu não quero pagar para ter que passar por isso de novo, saca?
O Divertidamente, você
É.
disse? Cara, Divertidamente eu gostei da dublagem.
Cara, não, a personagem principal, a voz dela é um saco, ela parece que tá falando igual criança o tempo todo, velho. Ela fica assim, não sei o quê, não sei o quê, bebê. Tipo, igual quando a gente fala com o bebê. Ela fala desse jeito, só que num filme, saca? Eu falo, caraca, você não pode fazer isso. Tem outros personagens do filme que são muito bem dublados. Tipo, aquele que é o bicho
Raiva?
da imaginação dela, o Raiva. É
Não.
foda o Raiva.
O
Mas o
Raiva, ele é
personagem.
dublado pelo Léo Jaime, né, cara?
Pois é. Não, e aí que tá? Eu
Ah, é?
vi.
Ah, legal.
Que doido. Pois é, tipo, só
Nada
pra
mudou nesse mundo.
comentar sobre esse personagem principal, que é a Felicidade lá. Aí eu, assim que eu abri um trailer do filme, era no trailer da dublagem do filme, e a primeira coisa que a dubladora falou, ah, eu nunca dublei antes na minha vida, mas apareceu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pronto, matou. É exatamente o que eu tava pensando mesmo, saca? E essa é a minha opinião que da dublagem desse filme, ou pelo menos de alguns personagens da dublagem dele, saca?
É, eu acho que é a questão de ser bem dirigido e ser, eu acho que se você é um ator, você já tem que saber mexer na voz de um jeito bom assim.
Sim.
Aí
É,
ainda ser.
quem canta devia saber mexer mais ainda, né?
É verdade, de certa forma.
É,
Mas
Léo Jaime
você.
tá aí.
Ah, é verdade.
Vou
Léo
ver, eu vou
Jaime
ver, eu vou
tá
ver, eu
sinistro.
vou ver, eu vou ver.
O Rodrigo Lombardi faz um bom trabalho. Tem uma temática no filme. Eu queria citar isso antes de terminar. Uma temática no filme que chega a ser meio adulto, assim. Eu não quero entregar muito sobre ela. Tipo, quem assistir, assista prestando atenção no que os personagens falam, em como os personagens falam, que mostra um pouco da sociedade, só que de uma forma bem, eu vou falar, sutil. Eles falam sobre essa temática sem abordar literalmente essa temática. Eles fazem uma coisa interessante. Falar nisso, queria lembrar, eu lembrei de uma cena interessante que tem, que é a coelhinha chegando no departamento de polícia, e aí uma onça atende ela, né, na secretaria. Aí ele fala: "Nossa, você é muito fofinha. Eu nunca tinha visto o coelho antes, você é muito fofinha." Aí ela meio que: "Pô, então, quando um coelho fala pro outro que ele é fofinho, até que tá tudo bem, mas quando você fala pra mim, é meio ofensivo, assim." Tipo,
Caraca. É uma crítica aí, né? Fala um
você
pouco
pega um
sobre
pouco a.
preconceito e racismo, né? Então,
Aham.
interessante.
É, e. Né, eu entreguei essa parte, então, tipo, ele meio que mexe com essa temática. Não assim o tempo todo, mas tem uma hora mais pra frente no filme que ele mexe com isso um pouco também, de novo. E eu acho muito interessante o jeito que eles fizeram.
Que legal, né? Porque, tipo assim, são bichos e é a relação entre bichos. E é como se fossem seres humanos e a relação entre diferentes raças e tipos de seres humanos, né? Poxa, que da hora, velho.
Mas assim, vou ser bem sincero, eu acho que filmes inteligentes, são independentes de serem para criança ou para adulto. Eu acho que se os criadores, né, o diretor e a equipe dele e os roteiristas pensaram num universo interessante como esse do Zootopia, nada mais justo que você usar esse universo como uma fonte de ficção científica, né, para você fazer críticas sociais e até mesmo retratar aquela sociedade como uma alegoria ou até mesmo um reflexo um pouco cômico de como é a nossa sociedade. Então, eu acho muito interessante isso daí. A crítica social, ela muitas vezes pega algum assunto ou alguma questão da nossa sociedade que a gente não enxerga, que a gente acha normal, e ela exagera sob um prisma que pode ser considerado cartoon, ou ficção científica, ou do horror. E aí, quando você se depara com esse prisma, com esse ponto de vista, aí você, caramba, é igual a gente, é igual aqui no, na vida real. Então, poxa, muito bom saber que esse filme, apesar de ser Disney e apesar de ser para criança pequena, tem tratado bem essa temática aí. Eu tinha ouvido falar mesmo que esse filme tratava de temáticas como preconceito e racismo. Só que eu não sabia que ele era de uma forma tão sutil assim, inteligente. Eu com certeza vou assistir esse filme. Eu só não assisti ainda por falta de oportunidade, mas era um dos que estava na minha lista. Até porque eu adoro o gênero de animação. Eu assisto tudo que tem. E o Zootopia
Verdade.
tá, é o próximo que tá na minha lista.
É, pois é, outra coisa que eu não assisti, eu assisti O Mundo Cão, e assim que eu saí do cinema, eu queria assistir ou Zootopia e ou Kung Fu Panda, e isso já eram as 4 e pouco da tarde. E aí não tinha mais sessão do filme, saca?
Poxa.
O filme só passava, tipo, pelo fim da manhã e pelo começo da tarde, e aí não tinha como mais ver essas animações. Eu,
É, o
caraca,
cara,
velho.
o dono de um cinema, os responsáveis pelo marketing desse cinema, ele não vai arriscar meia dúzia de adolescentes assistindo 8 da noite, um filme de criança, por uma, né? Quer dizer, ele não vai arriscar a sala cheia de manhã por meia dúzia de adolescentes de tarde. Então, é um pensamento realmente que faz sentido, mas que, poxa, podia ter pelo menos uma sessão, né? Igual o Vitor falou, é, 6 da tarde, 1, 9.
E tem
Mas é,
público
tá.
para isso,
Tem
né?
público, mas é porque é isso aí mesmo.
Poxa, mas eu vou.
Assim, existem alternativas. Eu acho que, assim, nesses cinemas multiplex que a gente tem por aí, como o Kinoplex e o Cinemark, realmente é mais difícil. Mas olha, você tem o Itaú, você tem alguns outros cinemas aqui em Brasília que são mais fechados, mais autorais, né? E direto eles têm essas sessões assim diferenciadas. Então vale a pena dar uma pesquisada porque tem. A questão é que a parte comercial mesmo do cinema é a mais problemática.
Pois é, e o chato é justamente isso, saca? Porque eu me sinto meio que sem poder, saca? Eu, tipo, eu queria dar o meu dinheiro, eu queria pagar e assistir o filme, saca? Só que aí eu não quero ver o filme dessa maneira que eles querem me vender, entendeu?
É. É isso aí, então. Mais alguma coisa para falar? Alguma recomendação?
Eu achei interessante que eu gostei mais, eu comecei a gostar mais do filme agora que eu falei sobre ele do que quando eu saí do cinema.
É, o Mundo Cão eu tive essa impressão também. Ontem de noite eu fiquei pensando nesse filme. Eu falei, pô, esse filme foi tão legal. Depois que terminou o filme, eu não. Tipo, eu achei ele legal, mas não tanto quanto eu achei ele depois de pensar sobre ele, saca?
Eu tive essa impressão também com o filme A Bruxa, mas A Bruxa já é um outro assunto que a gente pode falar aí depois. Então é isso aí. Vocês que assistiram, deixem seus comentários e comentem e compartilhem. E nos desculpe pelo imprevisto de falhas no áudio e falhas técnicas,
É a voz
mas.
grossa.
E a voz grossa, exatamente. Mas a gente vai voltar na semana que vem, eu espero. E com mais um Sudden e eventualmente com dojos especiais aí para vocês. Então se inscreve aí no nosso canal do iTunes. Põe o seu podcast no seu agregador aí de podcast no seu celular. Pode ser no iCast, pode ser no Pocket Cast. Basta você ir lá na pesquisa e digitar Contos Acabados, que vai ter o nosso podcast com as atrações Sudden e com as atrações Dojo. A gente fica por aqui e até mais.
Eu posso mandar só uma mensagem antes?
Pode, mande.
Pode.